agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Cultos bizarros.
Vamos lá.
Senhor Nietzsche. Uma voz de Zé do Caixão.
Você.
Exatamente. Você.
Você maneiro, e né? Todos você.
Ah, meu Deus, senhor Níquel, eu ia fazer um episódio hoje sobre os maiores, tipo, top 3 cultos, assim. É, só que é impossível, cara, é muito culto, com muita desgraça.
Oba!
E aí eu pensei assim, de repente, aí vai ficar a critério do nosso querido ouvinte, né? Ele que vai decidir, ele que escolhe, ele é a voz aqui do nosso combustível, né, Níquel?
Ah, eu gosto que tu dá essa ilusão de escolha pro ouvinte. Eu gosto, é o que o cara do culto começa. Começa assim, né? Não, tu escolhe se tu quer morrer no inferno ou vir comigo.
Não.
Não te defende.
Depois desse episódio aqui, se ele terminar e ele falar, gostaria de ouvir mais histórias de outros cultos, entendeu? Se ele quiser isso, ele pode mandar mensagem pra gente no Instagram do podcast, do História Pros Brother, manda mensagenzinha lá que se tiver uma galera pedindo, a gente faz um parte 2.
Tá, faz assim, ó, você ouvinte, se gostou desse episódio, vai lá, marca, compartilha no Instagram, marcando arroba História Pros Brother e escreve lá, quero parte 2, que aí a gente vai saber que tem que fazer a parte 2.
Muito bem. Exatamente. E além do mais, eu ia fazer um episódio grande, só que eu cheguei na conclusão que tão importante quanto contar a história do culto em si, é contar a história do líder do culto. Porque ele tem normalmente uma infância toda esmilinguida, uma infância difícil, e é assim, no mínimo, não é maneiro, mas é no mínimo curioso, interessante pra gente saber um pouco da história do cara, porque meio que, de certa forma, justifica alguns atos. Claro que estupros e mortes não estão inclusos na justificativa aí. Mas assim, não, mas pô, você não vê um cara que, tipo, sei lá, um maluco que ia na terapia todo sábado, tá ligado? Fazendo um culto. Então você vê que eles têm uma infância meio zoada, uma infância meio ruim, e por isso você entende um pouco mais a mente, se é que dá pra entender, de grandes figuras. E hoje eu quero contar a história de apenas 2 cultos.
Ah.
Porque as histórias são bizarras. Mas Níquel, confia no pai.
Tá bom.
A história, as duas histórias são bizarras. E eu vou começar, senhor Henrique, eu vou começar contando a história. Eu vou dar o nome do culto e aí eu vou contar, porque eu acho que dá um impacto, aquela coisa do roteiro, ó. As Crianças do Monte Formiga.
Ah, gostei. Isso aí já sei que é coisa ruim. Já sei que vai dar merda. As Crianças do Monte Formiga, eu sei que não vai acabar, é coisa boa. A polícia vai bater lá.
Vou ficar na minha aqui pra dar spoiler. Mas, senhor Nick, tudo começou com um canadense. Quem diria que um canadense, isso é uma vergonha pro Canadá, né, cara? Um lugar com várias pessoas gente boa. Do nada veio um canadense chamado Roch Theriot. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, se não for, também caguei, ele era um monstro. Esse grande Roch Theriot, ele tinha uma missão na vida dele. Ele queria salvar ele e os seus do apocalipse.
Ah.
Ele sabia que o mundo ia acabar, ele sabia quando o mundo ia acabar. Ele tinha certeza, vai acabar, eu vou preparar uma galera e eu vou salvar vocês. É esse o papo do cara.
Só entender um pouquinho, só pra começar a entender o cara. Ele, como é que ele descobriu que o mundo ia acabar em tal data, assim, tipo, da onde ele tirou essa informação?
Então, é da onde as pessoas tiram as melhores informações da sociedade ocidental, da Bíblia.
Ah, né? Tá.
O rapaz, quando ele era criança, ele largou a escola porque ele ficou fascinado pela Bíblia. Tava lendo a Bíblia e falou, caraca, tudo faz sentido. Né? Quando você é criança, você se importa com esses temas, né? Porque você acha que você é the chosen one, né? Ou escolhido, você vai salvar, não sei o quê. Eu me amarrava em Bíblia também, quando era mais novo. Li a Bíblia algumas vezes. E sempre assim, achei uma coisa fascinante mesmo. Então, por esse lado, pra uma criança, eu entendo essa pegada.
O cara mandou-se pra uma criança, eu entendo ler a Bíblia. Sou religioso, vou ficar bravo contigo.
Não, é que quando você era criança, é muito impactante.
Não, entendeu? É que eu gosto que a galera fique brava contigo. A gente divide um pouco, não só comigo. Ó, Vitinho escroto não respeita a fé. Vitinho,
não, gente, não,
o Vitinho,
gente.
se masturba olhando pra cruz. Ele é nojento, ele é coisa ruim. Ele que roteirizou o Portos Fundos, aquele. É verdade.
Cara, vários ouvintes nossos são cristãos, tá ligado? Galera, é tudo mentira. O Níquel, ele tá tentando criar um culto dele pra lutar contra o nosso culto. O ouvinte já está no meu já. Olha só. Ah, muito bom. Muito bem, senhores. E aí, ele, o nosso Rod Theriot, com seus 9, 10 anos de idade, chegou pros pais e, né, falou: pai, então, tô lendo aqui a Bíblia e, porra, tô me amarrando, tá ligado? E eu tô sentindo que eu recebi um chamado divino e, é assim, eu tenho que cumprir essa missão, né?
Porra.
Então, tem como o senhor me ajudar aí, minha mãe me ajudar e tal, eu quero largar a escola. E aí, os pais olharam e falaram: meu Deus, filho, com certeza. Vamos te apoiar. Parabéns, família. Vamos te apoiar. E quando ele chegou aos 12 anos de idade, o menino saiu da escola e ele passou a se dedicar exclusivamente para estudar a Bíblia, né? Principalmente o Antigo Testamento, que ele era mais famoso. Naquela época, a galera gostava muito do Antigo Testamento porque ele era loucura, né? É muito sangue, né?
Contextualiza, isso aí mais ou menos quando? Tipo, de que época isso é? 1300? 1900?
Não, né? Nenê.
Recém, semana passada?
Não. Isso daqui é 1960 e pouco ele nasceu. 1970, ou até um pouco antes de 70, que ele tava com os 12 anos de idade. Eu não tenho aqui a data exata dele. Mas o culto ocorre entre 1977 até 1989. Então é extremamente recente, cara.
Tá. Só pra contextualizar na minha cabeça. Sim. Imagina.
Década de 60, 70.
Tá, beleza.
Aí, menino Theriot. Ele chegou aos 18 anos de idade, tinha se dedicado, né, aquilo, ao rapaz lá do Antigo Testamento, leu pra caramba, e aos 18 ele escreve um livro. Cheio de ideias, né? Ah, é assim que tem que ser. Deus quer isso pra humanidade. E meio que pegou a Bíblia e tornou-la... Tornou-la. E a tornou... É, tornou-la interessante. Será que existe, né?
Ah, não sei. Parece uma coisa boa de tomar. Não me dá um copinho de tornou-la. Eu tomaria. Não sei o que, mas é uma tornou-la.
E a tornou... sem, como é que eu posso dizer? Porque a Bíblia você interpreta, né? Sem interpretações, tornou ela clara.
Ah.
Tá ligado? Ele falou: vou aqui transcrever o que a Bíblia quer passar, entendeu? Porque ele sabe o que a Bíblia quer dizer e ele traduziu. Ele é o escolhido, né? Recebeu o chamado divino e agora ia fazer isso. Beleza, entendi que tem a guerra entre o bem e o mal. Eu já entendi o conflito. Ele: peraí, então vai ter um conflito e tal. O fim dos tempos vai vir. O apocalipse da Bíblia vai chegar e apenas alguns eleitos vão sobreviver.
Olha
isso. Ele chegou nessa conclusão aos 18 anos de idade. Menino jovem. Antigamente a gente montava banda. Hoje em dia as crianças montam culto. E você acha isso normal?
Eu não acho. Ah, eu gosto. Eu prefiro do que banda ruim, prefiro culto, na real, cara. Eu enchi o saco de banda ruim, velho. Ah, se vier uns cultos, se os TikToker tudo começar a fazer uns cultos, eu vou achar muito mais legal, cara. Real, eu vou achar mais legal.
Cara, se for banda cover, aí eu concordo contigo, mas se for pelo menos música original, eu aceito.
Ah.
Bem, senhor Níquel, culto cover. Ô, senhor Níquel, olha só. Beleza, né? Ele começou a falar: o fim do mundo vai chegar, né? E ele era um cara muito persuasivo, né? Ele tinha um discurso, um bagulho meio teatral, tá ligado? Uma galera até disse o seguinte, né? Discursos que na boca de qualquer pessoa pareceriam palavras de um lunático, quando eram proferidos pelo Theriot, pareciam verdadeiros. Olha isso.
Ah, o cara é bom.
É, pô, um potencial jogado fora, né, cara? Uma pena aí.
É.
Mas muito bem, ele tinha as palavras todas cativantes e também meio sedutora, tá? O rapaz era bom no swing ali, pélvico, né? Ele tinha ali um jeitinho.
swing pélvico. Que horror.
E aí, né, enfim, ele falava que ia cair fogo do céu, campo de extermínio, enfim, vai ter anticristo, vai ter um anticristo, não sei se você tá ligado, mas a Bíblia tem isso, né? Isso que a gente tá contando aqui é tudo uma parte da Bíblia, em Apocalipse, no fim, quando o apocalipse vai destruir o mundo, né?
Tem o anticristo mesmo, assim, tem. Vai rolar, teoricamente, ia rolar o filho do demônio lá, sei lá.
Sim, é aquele papo, né? De tudo pode ser interpretação, né? Mas fala, assim, que vai ter o anticristo mesmo, que é o filho do capeta, como diz como é que é o nome daquele negócio? Aqueles caras lá, meu Deus? Hermes e Renato. Hermes e Renato quis dizer que era o filho do capeta. E diz que vai rolar, vai ter fim do mundo, a serpente, tá ligado? Que é o diabo. Inclusive faz até uma referência à serpente lá. Agora... da... O que foi, cara?
É que agora eu lembrei, cara, que eu entrei no loop. Eu te mandei uns negócios de monarquista, umas coisas engraçadas de direito. E aí eu acabei no Instagram do Netinho. Não do Netinho de pau. E o último post que tinha do Netinho, cara, era isso. Era o Dória, assim. Várias fotos do Dória meio com uma cara de mal, assim. E mostrando ele fazendo aquele Vzinho que ele faz, sabe? E aí, do lado, uma serpente com a língua igual. E aí o texto era tipo, você sabe que ele adora. O cara fez o textão assim, meu. O Netinho do Mila. O cara fez um textão e umas montagens que o Dória é a serpente. O Dória é o...
A serpente é boa, né,
cara? É bom demais. A serpente. Imagina que o cara... O cara fez Mila e o cara tá achando que o Dória... que o Dória vai destruir a humanidade, velho. O Dória vai botar fogo nas crianças, tudo, cara. Na real, se tu é craqueiro, talvez o Dória seja realmente o cara que vai botar fogo em ti, né?
Meu Deus, são coisas horríveis.
Tem isso, né? O Dória é ruim. O Dória é ruim. Pro morador de rua, o Dória é ruim demais, velho. Tá louco.
Ai, cara, meu Deus do céu, Henrique, enfim.
Não, ele é ruim, cara.
Eu sei que ele é ruim, eu não tô defendendo
o
Eduardo.
Ah, é? O cara tá fazendo trabalho. O cara quer dar ração pra galera, né, velho? Não sei se tu lembra disso.
É, farinata. Eu lembro muito bem.
Mas o que você ia falar? Você ia falar alguma coisa agora?
Ah, é, eu ouvi um podcast no fim de semana que fala justamente disso, né, cara? Que a gente entende muito mais de uma mensagem, do que for, quando ela vem com uma história.
Claro.
Então, quando você conta uma história, por exemplo, o fim do mundo vai chegar e o Dória, que é o cara, né? Isso é muito mais cativante, isso entra muito mais na gente do que se você trouxer dados científicos aleatórios. E ciência, tecnicamente, é justamente só o dado científico. Uhum. A definição de ciência é justamente não ter ali uma história ou algo do tipo, né?
Uhum.
Mas o que a galera gosta mais é justamente, por exemplo, você vai falar que, o coronavírus é uma coisa natural da humanidade, da história, ou que as calotas polares, elas estão superaquecendo, sabe? Uns dados científicos, ou você vai falar Bill Gates é a serpente, tá ligado? É muito mais cativante esse caralho, Bill
Mas
Gates.
Mas o sermão tá regulado, a gente só consome história, né, cara? É só filme, tudo, só isso que a gente gosta. Então, se não tem historinha, eu não gosto. Quero Dória Serpente, aí...
2022. Tá. Dória Serpente 2022. Muito bem. É essa aí, tá aí, ó. Bem, senhor Nico, nós voltando a falar de outro grande líder de um culto aqui, que é o Roger Theriot. Ele vai criar, né, o culto dele lá no Canadá, em Ontário, em 1977. E é lá, né, ele vai ter a galera e vai falar, ó, o mundo vai acabar. 1979, daqui a 2 anos, o mundo acaba. E assim, molecada, eu não sei, mas se eu fosse vocês, eu seguiria os meus papos aqui, porque eu sei como evitar a morte. Então, me segue, que é jogo, o mundo vai acabar. E aí, cara? A gente tem ali um número de mais ou menos dezenas, tipo 30, 40 adultos e pelo menos 26 crianças. Inclusive, ele era pai de 9 crianças... com 9 mulheres diferentes.
Ah, o louco é veloz, o louco é bom na lábia, né? Não dá pra dizer. Né?
Lábia, exatamente. Ele era membro de uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, só que aí ele era um cara que falava o seguinte, tipo assim, eu vou acabar com os vícios, né, de vocês. Era o discurso dele dentro da igreja, como droga e álcool. E durante a palestra, ele ia, né, soltando, tipo assim, mas o mundo vai acabar, então não adianta nada. Como assim?
Pô, vem na de canto aqui. Assim, meio a mensagem.
Fumando cigarrinho, assim. Acabou de falar que
O mundo vai acabar.
Então não adianta nada. Aí eu acho que as pessoas perguntavam, como assim? Me explica. Ele, pô, então te dá o papo aqui. Vendedor de Avon, vendedor de coisa de pirâmide assim, tá? Ele só solta assim devagarinho assim. E a galera vai perguntar, não, me explica como é que é. E aí ele fala, não, pô, o mundo vai acabar daqui a 2 anos. Ele explicava tudo. E ele convence, assim, dezenas de pessoas a largarem a vida. Tipo, emprego, família, pra segui-los nessa vida, né? Pra segui-lo na vida selvagem. Segui-lo no meio do mato. E o cara ia criar esse culto, né? Que é esse culto clássico que a gente conhece, que vai ser chamado de Monte... O lugar é Monte Formiga. E os seguidores serão as crianças do Monte Formiga.
Esse cara foi com os 9 filhos pra esse lugar?
Não. Vão ser gerados lá.
Ah, gerados. Mas lá com... Ele tem 9... O lugar que ele criou tem 9 mulheres pra ele.
Não. Meio que geral se come.
Ah, tá. Não é uma parada...
Isso, mas ele é pai de 9 filhos com 9 mulheres diferentes, dentro de todos esses daí. Tá ligado? Você assistiu The Sinner, cara? Eu já falei com você sobre isso, não lembro sua resposta.
The Sinner, eu acho que assisti a primeira temporada.
Ah, que é melhor mesmo, mas a segunda temporada, que é muito boa também, né? Mas a primeira é incrível. E ela fala bastante sobre culto, né, religioso, assim, é muito maneiro. E eu acho que é uma parada que... Como é que eu posso explicar? Aqui no Brasil também rola, né? Geralmente de igreja. Eu lembro, cara, que quando eu era novo, aqui perto da minha casa tem um monte também. Não é um monte de formiga, mas é um monte grandão. E todo dia, 6 horas da manhã, alguém subia e ficava gritando lá em cima. E eu morria de medo, eu juro, cara. Que mas é caralho, muito alto, velho. É muito
foda,
alto. E aí, cara, eu morria de medo. Eu, na época, pô, era moleque, então tinha certeza que era ET, tá ligado? Tinha as paradas assim. E aí, depois eu descobri que tem uma igreja, cara. Que é a igreja do monte de alguma coisa. Que a galera sobe, não sei a justificativa, acho que é um lance de ficar mais próximo de Deus, não sei. E lá eles ficam rezando e tal, assim, é meio...
Tá, mas e os gritos, o que que era? Tipo...
Cara, nunca identifiquei nada, só ouvi os... Era muito longe da minha casa, e mesmo assim eu ouvi, o que dava mais medo ainda, tá ligado?
Porra, bizarro. Vamos lá um dia, velho, vamos lá. Eu já quero, porra.
É, mas é mole, cara. Ó, Igreja do Monte. Acho que é só Igreja do Monte o nome.
Ah, a gente precisa ir nos cultos, cara. A gente precisa ir nos cultos bizarros. Se bem que acho que a galera não ia se abrir com a gente, assim.
Não, mas se a gente chegar lá... Eu acho o seguinte, se a gente chegar lá num culto, num sei lá, e fala na moral, ó, a gente não acredita. E aí, a gente quer fazer aqui um trampo pra ver qual é. Tá ligado?
Mas eu acho que os legal, que eu digo, é os Wild Wild West, sim.
Ah, sim.
Os legal, eu acho que tu tem que meio que fazer parte.
É, sim.
Pros caras tomar sangue de bezerro na tua frente, assim, tu tem que... Tem que assinar a carteirinha, né?
É, inclusive esse do Wild Wild West que você falou, é o do Osho, né?
É.
E eu pensei em colocar ele aqui hoje, só que a história é muito grande. Por isso que eu pensei, justamente por causa dele, que eu pensei em fazer um parte 2, porque é muito maneiro, cara. É... fascinante, assim.
Tá, mas esse brother até agora, ele pegou uma galera e fez umas... subiu pro morro. Sim. E, pô, todo mundo é de todo mundo. Até aí, pra mim, esse brother tá de boassa.
Apenas um homem que acredita, né?
É, suas palavras. Isso aí.
Concordo contigo. E aí as coisas começam a mudar justamente agora, senhor Nico. Por quê? Quando ele, o menino Theriot, que era o grande homem aí, né? Deus mandou essa missão pra ele. Ele falou, vocês serão formigas. Como assim formigas, senhor Theriot? Sim, porque vocês vão trabalhar muito. E caso vocês
que pau
não, não façam algo que o monte formiga mandar, a gente vai ter que quebrar as suas pernas com marretas. E sabe quem que vai quebrar? Vocês mesmos. Ele pegava e mandava a galera quebrar com a própria mão, pegar a marreta e quebrar a própria perna. Começamos. Não terminou, não. O menino Theriot é bom.
Cara. É ruim, o cara é ruim. Já achei o cara pegou um pouquinho pesado na piada aí. Achei um pouquinho demais.
Muito bem, né? E beleza, né? Nasceu a comunidade do Monte Formiga, né? E aí o menino Roach, né? Esse Theriot, Roach Theriot, na verdade, ele vai mudar de nome. O nome dele vai ser um nome pouco presunçoso. Ele vai se autodenominar Moses, né? Que é Moisés. E ele vai falar, ó, a partir de agora eu sou o Moisés, eu sou o profeta bíblico. Todos os homens aqui vão ter que deixar o cabelo e barba crescer pra sempre, tá ligado? E as mulheres não podem cortar cabelo também. Vou usar essa toga aqui, né? Tipo a roupa de classicona de culto, né? Essas sandálias aqui vão dar com um cajado na mão, cajado de pastor, né? E ele era a autoridade do lugar. Ele era visto como divino. E ele tinha quase 2 metros de altura e uma voz muito grossa, né? O que contribui ainda mais pra persuasão, né, cara?
É. Eu já não gostei, ele mandou a galera se machucar com martelo, já achei pão no cu.
Ah, pelo amor de Deus, é muito pão no cu, cara.
É um pouco engraçado. Tu tem que admitir. Na real, o cara sabia que ninguém tinha falado nada pra ele. Provavelmente. Ele era muito louco. Ou ele era louco. Aí, se ele souber, é um pouco engraçado. Se tu pedir pra alguém, ó, cara, tu vai ter que martelar tuas pernas, a pessoa
aí vira pro lado, finge que tosse. Daquela risada, assim.
Não. É errado, mas tem um quezinho de humor aí. Pô, brother se martelou do nada. Eu falei que mandaram e o cara foi. Ah, mas também manda a galera não cortar o cabelo. Eu não tô tirando esse cara pra brother. Já não tô gostando dele.
Pois é, ele se via como o próprio Moisés mesmo, assim. Ele era a encarnação de Moisés e ele falou, beleza, vou liderar a galera aqui, né, pra sobreviver pós-fim do mundo, que o fim do mundo tá chegando. que é em 1979. Isso que tá acontecendo, que eu tô te contando, é 1977. Tá chegando, bem pertinho. E aos poucos, quanto mais perto, inclusive, ia chegando do fim do suposto fim do mundo, infelizmente, eu quero dizer, lembrar o ouvinte que o mundo não acabou, estamos aqui em 2020. Mas, né, a gente com certeza não está bem em 2020. Então,
na simulação, né, Vitor? Sempre lembrando.
Isso, exatamente. Na simulação que estamos, né? O mundo não acabou, mas na vida real, com certeza já acabou. Bem, e aí ele foi se tornando um líder mais sádico, assim, tá ligado? Ele vai piorando com o tempo. Começou a demandar mais lealdade, ele começou a punir opositor, todo mundo que começava a duvidar, pô, mas você, pá, marretada na perna. Aí todo mundo que começava, tipo assim, putz, então não tô pensando, pá, era pregar criança, não pregadas em árvores. É sério. Crianças eram grampeadas em árvores. Caralho, cara.
Você é muito. Que cara, pau no cu, velho. Grampear criança em árvore.
Sim, ele grampeava criança em árvore. Eu gosto que é o tipo de frase que se eu falar em qualquer momento você vai ir, né? Ele grampeava criança em árvore.
É, mas a gente falar pra alguém, não, o cara grampeou as crianças na árvore, cara.
É bizarro.
Ah, que louco desgraçado, velho. Ele é horrível, mas ele tem senso de humor, cara. Ah, grampei umas crianças na árvore, assim. Chega a dar as quatro crianças grampeadinhas. Puta que merda, velho.
Torcer pra ninguém ter parente nesse caso aí, cara. Mas muito bem.
Se alguém tiver alguém grampeado aí também, sei lá. Tem o direito de se ofender, né, cara? Pô, se alguém tá grampeado aí, desculpa.
Trigger warning, tá ligado? Grampeio. Se você já teve algum problema com grampo.
Sei lá, né?
Bem, Jonico, aí, se você quisesse, por algum motivo, né? Já que você tá rindo tanto, né? Você nem conhece o cara. Se você quiser fazer parte do grupo do Monte Formiga, o ritual de batismo era realizado pelo próprio Moses, né? O próprio Moisés mesmo, já que agora eu já vou chamar de Moisés. Ele fazia uns cortes no corpo, vamos supor que você vai lá, ele corta seu corpo e ele bebe o seu sangue.
Eita!
No coronavírus, isso é absurdo.
Ah.
E a partir dali você renasce espiritualmente e você ganha um novo nome pelo profeta. E você jamais pode responder pelo nome antigo. Inclusive, os seguidores mais ferrenhos dele, do Moisés, era uma galera que ficava chamando a galera pelo nome antigo só pra ver se a galera respondia. E quando respondia, ele ia lá e castigava.
Então, é o seu humor, mais uma vez, presente no... Troca o nome, tu imagina, tem o nome há, sei lá, 30 anos, o cara troca e, ó, estou a atender, vou grampear teus filhos e a gente martelar tuas pernas.
Exatamente. Ele dizia o seguinte, ó, apenas a morte os liberta da escolha feita, quando ele bebia teu sangue. Coisa bem light, né? Um lugar bem maneiro, assim.
Galera legal. Tipo Smart Fit, quando faz contrato.
É bem por aí mesmo. Mas muito bem, além de grampear crianças em árvores, além de martelar pernas de pessoas, aliás, obrigar as pessoas a martelarem suas próprias pernas, ele fazia pessoas comerem as próprias fezes, ele batia nos... Vamos ir. Ele batia nos súditos.
Comer merda é ruim, né, brother?
Comer merda é ruim, Ele batia, ele pegava um súdito dele, deixava peladão e começava a bater nos caras com um pedaço de pau. Ele arrancava o cabelo das crianças fio a fio.
Cara, deixa eu tentar entender. A galera seguia ele.
Sim.
É meio que. A gente não tem como entender, né? Na real, a gente não tem essa empatia de se colocar no lugar de quem tá nesse processo meio. Quase que uma hipnose coletiva, na real, né?
Definitivamente não... é uma hipnose coletiva, concordo contigo 100%.
Não tem como
mas
entender.
Eu acho que a gente consegue sim.
Mas tu consegue te entender entrando numa parada dessas e aí tu vê um brother pregando uma criança e tu pode crer. Ou tipo, comendo
that's fine,
merda.
É aquele meme do cachorro bebendo um cafezinho quando a casa pega fogo. Tudo bem. Não, cara, olha só. É, o que eu acho é o seguinte. Sabe quando você tá numa galera, junto com uma galerinha, e aí a galerinha faz um comentário, não fala um comentário negativo nem nada, mas faz um comentário que você nem achou tão engraçado, mas você dá uma risada, pode crer. Tá ligado? Sabe como é que eu posso explicar? Aqueles momentos onde você encontra um grupo que você queria fazer parte... Tá ligado? Pô, quando você é moleque, principalmente. Hoje em dia, a gente dá a cabeça mais formada. Mas quando você é moleque, que tem os caras mais velhos, é, pô, também quero ser legal com eles, sabe? E aí você imita, e aí você faz os mesmos comentários, e aí você fala, não, eu não gosto dessa banda, não, eu gosto dessa.
Sim, saída de jogo, vamos virar um carro, tá ligado? Não?
Não.
Tá bom.
Só você. Então,
foi ficção. Tá. Então foi ficção.
Em casa de investigação policial.
Não se vira carro em final de Grenal quando se perde.
Tá bom. Em 98.
Olha é, essa. 98. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso mesmo. Mas eu entendo. Acho que é o senso de realmente... Porque sempre tem torcida organizada, assim, rola umas brigas, umas paradas, é um senso de coletividade,
exatamente,
assim, né?
Exatamente.
De rebanho, de psicologia de grandes grupos. Mas, mesmo assim, eu acho que existem limites, né? Nisso, tipo, tem. Acho que é uma. Sei lá, tu tá num bando aí que começa a quebrar a rua, por exemplo, assim.
Sim.
Eu acho que tem ali pelo menos ainda uns 80% de individualidade que tá, beleza, eu não vou matar um bebê.
Concordo.
E eu acho que é muito difícil a gente se colocar no lugar de alguém que tem isso anulado a ponto de estar num culto de, sei lá, pregar a criança, martelar a criança ou comer cocô.
Que não dá pra entender, concordo contigo. Mas eu acho que a resposta é a gente tentar lembrar desse sentimento e imaginá-lo muito maior, entendeu? Imagine aquela necessidade, assim, que ignora a tua individualidade, como mesmo você disse, e que você quer muito fazer parte daquele grupo, você quer estar pertencendo a alguma coisa, quer ver as coisas fazendo sentido pra você, porque o cara tem uma resposta, né, bro? O cara tá dizendo, é isso. E tudo que você quer, Nick, é saber ter a resposta, né? Pô, se o cara tá me dizendo o que é, é isso que eu preciso. Todo mundo, Nick, quer a resposta. Mas alguns estão mais dispostos a abrir mão de mais coisas do que outros pra chegar nessa resposta. É lógico que eu gostaria de saber quando o mundo vai acabar, tá ligado? É óbvio que eu gostaria de saber.
Tu gostaria?
É lógico. Lógico, você não acha que não?
Por quê? Por quê? Falando sério, por quê?
Curiosidade. Você não tem curiosidade de saber quando o mundo vai acabar, por exemplo?
Eu ia ficar nervosaço, com medo. Vai doer pra caralho, eu acho.
Não, vamos supor que o mundo acabe no ano 8400.
Ah.
Você não queria saber disso?
Tanto faz. Porque ninguém ia acreditar em mim.
Não precisa acreditar. Não precisa ter essa parte. Pode ser você. Resposta pra você.
Qual a utilidade dessa informação? Assim, o mundo já acabou em 8400, pra mim não faz diferença, assim.
Você não se sente mais contemplado, mais completo, na verdade. Essa palavra é mais adequada. Você se sente mais completo ao saber quando que o mundo vai acabar de fato?
Se fosse daqui a 3 meses eu pudesse estourar o cartão de crédito, alguma coisa, assim, que de alguma forma eu sentisse a influência direta dessa informação, mas se fosse alguma coisa muito não palpável, eu prefiro não ter essa informação do que ter essa informação sozinho.
Entendi.
Porque eu só ia ser muito louco o cara que fala que o mundo vai acabar no ano 8400.
Não, mas não precisa. Como eu falei, cara, não é nem essa questão. Eu tô falando de você pessoalmente. Você não gostaria de saber a verdade?
Sobre o quê?
Sobre qualquer coisa que você imaginar. Você tem a resposta.
Eu queria saber muito o que acontece depois que a gente morre.
Então, por exemplo, vamos supor que tem um cara. Chega pra você, nego, e fala, ó, um cara super persuasivo, que tira onda, tá ligado?
Rodrigo Wilbert.
Isso, é. Ele mata um pequeno bebê porco e ele olha pra você com a faca cheia de sangue e fala, então, você quer saber o que acontece após a morte com esse bebê porco? Sim, quero saber. E aí ele te explica, assim, ele te dá uma resposta muito clara e tudo faz sentido. Você tenta analisar, você, caraca, aparentemente ele tá certo. Tá ligado? Aquele cara pensou de um jeito que eu não tinha pensado. Pô, e isso é, no mínimo, muito persuasivo. Você, no mínimo, você vai confiar muito nesse cara, tá ligado? Você vai falar, pô, esse cara tem um bom gosto, esse cara tem uma boa opinião, é inteligente, não sei. Enfim, você vai. O cara vai se tornar um totem de algo a se seguir, algo a se venerar, né? Então, acho que esse é o pensamento que passa na cabeça da galera, né, cara? É lógico, as devidas proporções, né?
Mas eu acho que, na real, eu e eu certamente tu. A gente não consegue ter a empatia. Não. A empatia de alguém que faz parte de um culto que come cocô.
Eu gostei que você falou baixinho que come cocô.
Come cocô e... come cocô. Podia ser esse nome do culto. Culto come cocô. E grampeia
cara,
criança.
Se conseguir botar gente nesse culto.
Pô, velho. Caralho. Mas é que tá. Cara, essa galera coloca, velho. Coprofagia Brasil é o nome do culto.
Ah, que merda, cara. Mas enfim... Voltando a contar sobre a história do nosso querido Moisés, né? O antigo Theriot. Ele fazia cirurgias nas pessoas, sem nenhum conhecimento médico, sem nenhum tipo de anestesia.
Ah!
É. Ele matou a moça, inclusive, porque ele tentou... Eu nem terminei a frase. Ele matou a moça, inclusive, quando ele tirou o intestino dela pra lavar.
É, cara, esse cara aí não tá sendo um bom exemplo de cidadão pra gente hoje.
Quem diria, né, que o líder de um culto não pudesse ser uma pessoa adequada como um parâmetro pra nós.
Mas ele tirou... Ele abriu a mina sem anestesia.
Isso.
Tirou o que dela?
O intestino.
Pra dar uma lavada.
É, dá uma lavada aqui. Esse problema aqui... Enxaqueca? Ah, não. Enxaqueca é assim, ó. Você corta aqui a barriguinha aqui. Aí tu puxa o cabo. Pega um balde ali. Bota, joga... Morreu.
Lavou, tentou botar de volta.
Ah, isso, a moça morreu. Ele matou também dois jovens, porque um não conseguiu se circuncisar.
Claro. É.
E aí acabou cortando e hemorragia pelo pênis.
Boa.
Outra coisa light. Boa. E outro, ele fez uma besteira, que eu não sei qual que é, mas ele precisou enfrentar uma nevasca como uma forma de punição. E aparentemente é uma nevasca, é pior do que ser grampeado numa árvore, que a criança morreu também.
É, dá pra entender, né? Se a pessoa morre, hipotermia, tá aí.
Mas muito bem. Ele falou o quê, Nick? Desde o início, o discurso dele é um. Tá prometendo uma coisa. Em 1979, o mundo acaba, né? Falou bem claramente isso. E aí chegou 1979. E aí todo mundo olhou, a noite normal, nada aconteceu. E aí alguns membros começaram, mas o senhor não... E começaram a questionar, né? Cada um que questionava era amarrado, era conduzido até uma cabana construída, que é exatamente pra isso, e sofria todo tipo de punição possível. A pessoa que achava que o mundo não tinha acabado, olha isso, ela sofria punições físicas. Então o mundo acabou pra essa seita, né? Entendeu? Olha que doideira.
Então o cara tinha que acreditar que o mundo acabou.
Sim, o que a gente tá vivendo aqui agora não é mais o mundo, é outra coisa. O mundo acabou.
Ah, então...
Aí é fácil, né, filho?
Tá, mas como é que acabou essa história? Ele tinha contato, ele seguiu tendo contato com as pessoas de outros ciclos, assim, ele saía pra cidade e via pessoas?
Sim, sim, sim. Então, uma galera, depois disso, principalmente, né, depois de 1979, que é quando ficou bem mais claro que era tudo caô, né, uma galera começou a tentar fugir, né? Em 1988, vai ter uma moça chamada Gabrielle, provavelmente não é assim que pronuncia o nome dela, Lavaleur, não sei como é que fala, ela tentou escapar do formigueiro, ela havia sido punida, porque ela tinha uma conduta questionável, começou a duvidar, né? E as genitais dela foram queimadas, olha aí. E 8 dos dentes dela foram arrancados com alicate.
É, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa boa. Não.
Nesse momento, Moisés, meu amigo, ele já é o capeta puramente, assim. E aí, né, ela consegue escapar, e aí ela chega pros amigos e a família e fala, galera, vocês não vão acreditar, né? Eu tô num lugar aí, eu sei que eu tô sumido, mas é que eu tava no lugar, explicou a situação. E a galera começou a falar, pô, arrancou teu dente, né? Pelo amor de Deus, né? Grampear criança, comer cocô. Ninguém começou a acreditar nessa história, né? E além disso, ela tava meio que, tipo assim, super assustada, né? Super muito confusa, né? E aí a galera começou a, tipo, não acreditar muito. E aí, adivinha o que ela fez, cara? Ela percebeu que ninguém acredita nela. E ela volta pra seita, brother. Ela volta pra seita. O Moisés recebe ela de braços abertos. Só que, quando ela comete outra falha, ele vai lá e arranca um dedo dela. Prega a mão dela numa mesa, amputa o braço direito com um serrote. Ela perde o braço inteiro. Porque ela já era, né, desertora, né? Olha aí.
Que esse... Quê?
É muita coisa.
É intenso, né, o brother?
Ele começou a ficar maluco, velho. Começou a ficar... Ele abraçou a insanidade ali, principalmente quando a galera começou a questionar sobre o fim do mundo, né? Quando a galera começou a falar de, pô, mas o fim do mundo aí que você prometeu. E aí ele começou a, tipo, pô, vamos ser mais severo com quem não acredita. E aí, alguns amigos dela começaram, tipo assim, putz, ela sumiu de novo, né? E aí alguns começaram a procurar o lugar que ela disse, né? E aí chegaram pra polícia e falaram, pô, então ela falou que tinha um lugar aí, com a galera meio estranha. E aí, os parentes dela conseguem um mandato com a polícia. E a polícia invade, em 1989, a polícia invade o Monte Formigueiro, lá, o Monte da Formiga. Invade aquilo ali e eles já não avisam, né? Porque eles tinham certeza que se avisassem, eles iriam cometer um suicidaço. Né, o evento aí, do outro evento do pessoal. Suicidaço, todo mundo ia se matar. E aí eles foram lá, prenderam todo mundo. E aí, cara, descobriram as condições desumanas que todo mundo seguia, tá ligado? E a galera falando, não, mas isso aqui não. Falando pra polícia, isso aqui o mundo já acabou, a gente tá vendo outra coisa. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso aqui não é mais o mundo, tá ligado? A galera já, assim, a mente completamente lavada, tá ligado? O cara foi preso, condenado, obviamente, e, né, a ideia era que ele ficasse pro resto da vida dele, prisão perpétua, lá na cadeia de uma instituição de segurança máxima.
Ele virou uma estrelinha e, na verdade, ele tava certo.
Imagina.
Mas ele pegou quantos anos? Prisão perpétua?
Perpétua, vai pra sempre.
Eita.
Então, né, em 2011, 9 aninhos atrás, nosso querido Roch Theriot, ou o Moisés, aos 63 anos, ele chegou um rapaz na frente dele, lá dentro da prisão. O rapaz pegou uma lâmina e passou-lhe a lambida no pescocinho do rapaz. O Theriot morreu aos 63 anos e o prisioneiro que matou ele dentro da prisão falou: esse lixo tá caído aí no pátio aí, ó. Aqui tá faca, eu matei mesmo. Essa porra não merecia viver, não.
É...
Quer julgar? Eu não julgo. Você quer julgar?
Eu não vou falar que tá errado. Não vou falar que tá certo, só vou falar que eu não vi. Se eu tô no pátio, eu não vi nada. Se eu tô no
pois
pátio.
Pois é. O rapaz, né, enfim, ele já ia ficar pra sempre na cadeia mesmo, matou o cara. E no enterro dele, em 2012, no enterro dele, uma galera começou a comparecer no funeral, uns seguidores, ex-seguidores, e tentaram se matar. Olha que doideira, cara, 2012, essa parada de bom ontem.
Ah!
Sim, cara, olha isso. Que a galera tava esperando ele sair da cadeia de alguma forma, entendeu?
E aí, se ele morrer, eu vou junto, tipo isso.
Exatamente, se ele morrer, eu vou junto. Essa é a história da nossa querida... das crianças do Monte Formiga, cara. Inclusive, tem um documentário sobre ele no YouTube, cara.
Não, e o louco, cara, que tu provavelmente foi pesquisar umas seitas, assim, tu certamente deve ter umas bem pior, cara.
Tem.
E deve ter várias com mais gente, deve ter várias rolando hoje em dia.
Sim,
esse lance de... Eu acho que é um... Como é que eu posso dizer? Uma configuração de seres humanos que é bem comum, né? De um cara dar uma enlouquecida, pá, começa a ver umas luzes, umas coisas aí. A galera vai atrás, os caras vão pro mato, o cara come as mulheres de todo mundo e acaba pregando umas crianças. E
é, de vez em quando. Cara, olha só. Pra você ter uma noção da quantidade de culto que eu li, tem um culto que se chama Luz, L-U-S, que tem coisa de ufologia junto.
Oba!
Tá ligado? É. E... Sabe quem tá nesse culto?
Ah, Albert Einstein.
Não, ninguém mais, ninguém
mais. O Átila.
Não, não. O advogado do Bolsonaro, cara.
Aí é boa.
Você acredita nisso? Qual, o Nico, isso é coisa mais louca. Inclusive, aquele Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, aquele podcast, ele tá falando daquele caso Evandro, e é sobre esse culto aí.
Boa!
Tá ligado? Que o advogado... Do Bolsonaro, cara. Que isso, cara?
Do Jairzinho?
Velho, é assim, é uma quantidade de aleatoriedade, uma quantidade de como é que eu posso explicar? Por que você acha que as pessoas acreditam em cultos, Nick? Fala pra mim de coração.
Eu não sei, cara. É tão difícil viver com as dúvidas que a gente vai sempre carregar pro resto da vida, porque são dúvidas que não são respondidas. E confrontar a nossa ignorância é muito difícil, né? E aí quando vem algum tipo de organização pra nossa vida, algum caminho, alguns valores que a gente compartilha e acha que tá certo de alguma forma, mas o senso de coletividade e provavelmente algumas coisas legais, que certamente esses cultos escroto devem ter umas coisas legais.
Sim.
Do tipo, a gente janta junto é legal, sabe?
Com certeza. Ou, por exemplo, até a pessoa não ter condições financeiras e lá ela tem um lar, né, brother?
Exatamente, então, mas eu acho que tudo parte da nossa incapacidade de lidar com essas dúvidas somada à coletividade, assim, que o ser humano é feito para viver em coletividade.
Sim.
Né? De até uma certa forma, assim, mano. Eu acho que é por aí, cara. E as camisetas, às vezes tem umas camisetas boas de culto, né?
inclusive, cara, se você quiser me dar um presente um dia, me dá uma camiseta do Duncan Trussell, que é do culto dele lá. É muito maneiro, é muito bonita essa arte, velho.
Uma das meus maiores arrependimentos em relação à música é que eu tive uma ideia quando comecei a viajar e tocar e andar bastante van e eu não levei a sério que eu queria colecionar adesivos religiosos que vêm de posto de gasolina. E eu não fui a fundo, eu comprei só alguns. Porque se tu for em beira de estrada, sim, assim, numa cidade bizarrona, cara, tem uns adesivos foda demais, bom pra caralho, assim. Milinguida é mainstream, mas os undergrounds são muito bons, velho. É, então eu acho a estética aí também tem umas coisas que vale a pena.
Sim.
Mas sempre vai ter os midsommar, né? Sempre vai ter.
Vai ter.
Vai poder errar. Por que que tu acha que as pessoas entram nos cultos? Mesma coisa que eu? Ou tu tá errado?
Eu acho que Como é que eu posso explicar? Eu acho que existe uma utilidade, tá ligado? É evolutiva para as pessoas quando elas dão significados para as coisas. Entendeu? Pessoas com dúvidas, né? Pessoas que não têm respostas, elas costumam não agir. Tipo, uma vez eu vi um podcast do... aquele Star Talk, do Neil deGrasse Tyson. E aí, um rapaz mandou uma pergunta, muito bom esse podcast, inclusive. Só que agora estão botando os outros participantes, não o Neil deGrasse. Eu tô ali pra ouvir o Neil deGrasse, enfim, isso é outra coisa. E aí, um ouvinte mandou uma pergunta pro Neil deGrasse que eu não esqueço, cara. Que assim, uma pergunta que foi muito influente pra minha vida. Que ele perguntou o seguinte: menino Neil deGrasse, do rapaz do bigode, fala. É o seguinte, eu entendo, o ouvinte perguntou, eu entendo que existam vários problemas em uma pessoa com fé demais em algo. Muita fé. Né, acreditar demais em alguma coisa pode levar a problemas que a gente, né, tá cansado de ver, principalmente no mundo de hoje. As pessoas acreditam muito em alguém, em uma instituição religiosa, e isso pode gerar problemas para nós. Ok. Porém, qual é o oposto disso? Qual é o problema de ser cético demais? Existe um problema? E o Neil deGrasse, na hora, ele trouxe uma resposta que, porra, me fez assim questionar metade da minha vida, que é o seguinte. Ele falou, sim, existe uma coisa muito importante, que é uma crítica muito normal do ceticismo em excesso, é que o cético, ele precisa ter um pouco de fé. Por quê? Porque se eu falar pra você, Nick, que essa caneca que eu tô aqui na minha mão é azul, você vai falar, é caneca azul? Eu vou abrir aqui o webcam e falar assim, olha aqui, ó, caneca azul. Aí você vai falar, que webcam é essa aí? É, cara, webcam normal, você fala, que é azul pra você, Vitor? Você não é... Se você ficar perguntando pra sempre, e perguntando, e duvidando, você... A gente não vai sair a conversa daqui. Talvez eu queria, sei lá, iniciar um papo por conta do fato da minha caneca ser azul. Mas já que você é cético demais, você só questiona, e sabe quem age, sabe? A vida anda pra quem não pergunta. A vida anda pra quem responde. É claro, né? O correto seria se a gente tivesse um meio termo entre fazer as perguntas certas e responder ali. Por exemplo, a gravidade. A gravidade é outro exemplo. Nick, eu posso ficar aqui pra sempre duvidando da gravidade. Sabe? Mas eu acho que se as pessoas que criaram o GPS, as pessoas que vão para o espaço, os astronautas, a NASA, também ficasse questionando a gravidade, ela não teria feito tudo isso. Então você precisa ter um pouquinho de... Tá bom, eu compro isso, é verdade. 99,9% de chance, é verdade? Sim. Então, tá bom, eu compro. O cético, em excesso, né, esse personagem hipotético aqui, ele vai, aquele 0,1%, ele fala, não, vamos fazer mais um teste. E é assim pra sempre, fazendo teste, pra sempre duvidando, até que a vida não anda. As coisas não acontecem. E o tempo passa. Maneiro, né?
Faz sentido, né, que o lance de tu cair no e também cair num relativismo bizarro
isso,
de tudo, né?
Isso, exatamente.
Que é uma merda, né? Que é uma merda, tipo, que tudo é tudo e nada é nada.
Exatamente.
Né? Em qualquer conversa.
E assim, se tudo é tudo e nada é nada, o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? O que a gente tá conversando? Né? Então por que a gente tá conversando se não vai ter resposta? Que a ideia é tentar ter alguma resposta.
E a verdade é que a gente, de alguma forma, tem que conscientemente se iludir pra passar por isso. Porque, na verdade, tudo é tudo e nada é nada.
Sim, né? Eu não discordo que o que saibamos do universo é um grão de areia em todas as praias do mundo. Não discordo disso. Mas eu concordo que é com esse grão de areia que a gente tem que trabalhar, entendeu? Senão a gente não vai trabalhar. Porra, esse Star Talk é muito foda. Neil deGrasse Tyson é um cara comunicador absurdo, assim. Falta gente, falta um cientista.
Vai
assim,
com ele, então.
Faz história pro
vai com ele, aí. Otário. Vai lá com ele, então, meu. Liga pra ele, vai. Chama ele pra Angra, então. Vai fazer teu culto. Eu sou muito... Desculpa, eu sou muito possessivo e eu fico defensivo quando eu acho que vão tirar o que eu acredito que seja meu, mas na verdade não é meu, porque eu não acredito em posse.
Tá bom, essa é a característica do seu culto, né? A posse não existe.
Desculpa. E também explosões de raiva e ciúmes. E... É muito. Eu, como líder, eu tenho. Aliás, se tu falar de novo nesse cara, eu vou grampear teus dedos do pé na árvore. Não quero ouvir mais nada. Não quero ouvir mais nada.
Igual teu cocô também.
Igual teu cocô aí. E eu vi que tu fez a barba. Não gostei de nada. Vou todo ouvinte aí. Quero ver o ouvinte mandando foto. Com os dentes todos sujos de cocô. Senão...
Se você é fã, cara, olha só.
Quem acredita de verdade nesse podcast, tá com a colherinha no banheiro agora. Os dentes todos sujos de cocô. Aí sempre tem não, sempre tem o filho da puta pra falar. Não, aí é ouvinte raiz, né? Aí é raiz. Não, porque tem o ouvinte raiz e tem o ouvinte Nutella.
É, muito bom, exatamente, cara. Ai, que
merda. Como eu odeio quem fala isso, cara.
Eu também odeio um pouco de raiz e Nutella. E agora, senhor Nego, eu vou te contar, senhor Nego, você não vai acreditar. Eu vou te contar a segunda história, uma história que você gosta, tá bom?
Oba!
É, uma história que você gosta. Uma história de um culto. Não sei se eu ouvi falar de um menino chamado Charlinho.
Charlinho.
Charlinho da família Manson.
Esse é irmão.
Esse aí é o clássico do clássico, né, cara? É, o cara que esse é muito ruim, cara. Eu acho que ele é ruim, óbvio, mas ele é louco. Mais do que o Moisés, tá ligado?
É, e ele é ruim e ele... Eu acho que ele é o ruim... Que soube se promover, né?
Sim,
que,
livro.
Porque, né? Porque esse anterior que tu falou, eu acho que é pior, cara.
Mas como assim pior? Tipo, de maldade?
É, de maldade, assim, de fazer quantidade também, né? O Charlinho...
Matou pouco, né?
É, assim, em números...
Tecnicamente, nem matou ninguém ele, nem se...
É, tecnicamente, ele é um herói, né?
Cara, tem uma suástica na testa, literalmente, não é modo de dizer não. Ele literalmente tem, é um homem do seu tempo, né? Sempre que a galera que passa... Pô,
suástica significa várias coisas, né? Também tem isso aí.
Pô, né? Ele quis dizer, sim, uma suástica budista.
Nossa, foi eutanásia não requisitada, ele não matou ninguém. É, foi...
Não foi morte, é verdade.
Foi aborto de pessoa velha, foi...
Ah, muito bom, cara. A boa de pessoa velha. Parte de mim quer ver um policial falando isso, cara. Ah, não, o que eu cometi foi um aborto de pessoa velha. Mas se não sei que é errado.
Aborto, foi um aborto tardio. Um aborto.
Eu já vi, cara, que merda.
Vocês não são a favor? Vocês não são a favor? Tá aí, ó.
Imagina, cara, o policial, cara, ele tem aí a faca e queijo na mão pra poder argumentar com a galera, né, cara? Você não usou a favor da bota? Botei. Rapaz, tinha 35 anos, tinha 35. Ai, que merda, cara. Ai, meu Deus, vamos lá. A nossa família Manson, senhor Nick. A gente vai falar dos Manson, não é uma família literal, né? É uma família fictícia. Ela é uma família não no sentido familiar. Se é que isso faz sentido. Mas ela vai ser uma família que vai cometer umas certas loucurinhas. Eu acho que você sabe de algumas coisas sobre o Charles Manson, né? É, eu sei que naquele filme lá que todo mundo viu e eu não vi, que Era Uma Vez em Hollywood, né? Fala sobre isso, né?
É que eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood tem várias histórias paralelas que não são 100% comprovadas de Hollywood. E dentre elas lá tá... Uma menção bem forte também ao lance do Manson.
Sim, né? Inclusive falam que o set de filmagem, né, do Era Uma Vez em Hollywood é extremamente fidedigno ao que era realmente a parada, o lugar, assim, né? O rancho lá muito doido. Mas muito bem, mas como eu disse, pra começar a entender a mente insana que eles abertura de Discovery Channel, pra entrarmos na mente insana de Charles Manson, nós temos que conhecer um pouco sobre o seu passado. Conhecer um pouco sobre a vida de bosta que ele teve. Sim, vida de bosta. A mãe dele era uma moça chamada Kathleen Maddox. Ela deu à luz a ninguém mais, ninguém menos que Charles Miles Maddox. Não é Manson. É um nome que ele vai adotar depois. Ele nasce em 1934. E quando ele tinha 16 anos... Aliás, quando ela tinha 16 anos de idade apenas. O menino Manson vai nascer num lugarzinho chamado Cincinnati, lá em Ohio, dos Estados Unidos. E boa parte da infância dele vai ser, tipo, se mudando e se mudando e se mudando. Porque a mãe vai ser expulsa de casa quando a família descobriu a gravidez aos 16 anos. Pra você ver, né, que é uma roda de gente escrota, né? É uma roda, assim, pra você ver que assim, a mãe vai ser toda desminguida, mas a mãe já tinha 16 anos quando ela teve o Charles Manson. Nossa, imagina, a mulher que teve o Charles Manson. E aí a família foi lá e expulsou a menina. Tá ligado? Pra você ver que os avós de Charles Manson já eram escroto, né?
Os avós já estavam ligados, veio coisa ruim, vou afastar de casa. Botou
a
mão na
barriga, a barriga tremeu assim, não, vai embora, vai embora.
Pô, ver os chifres no ultrassom assim, né?
Muito bem.
Pá, passou, esqueimou a máquina do ultrassom, criança ruim.
Esse é ruim, mas muito bem. A vida do menino e da mãe não era uma vida muito legal e a relação deles também era bem bosta, né? O Manson escreveu um livro que se chama Manson in His Own Words. Um livro que não tem em português. E ele fala, né, que a mãe dele chegou a propor pra uma garçonete pra trocar o filho por uma caneca de cerveja. Isso daí é maneiro, né, pra uma criança crescer.
É. Tem que dar uma olhada nessa caneca, David. Tá valendo, né?
Ah, meu Deus. E aí, né, o nosso querido Charles Manson, ele vai... Ela vai se casar com um rapaz. E aí, o padrasto, ele vai ter o nome Manson. E aí, ele gostava muito mais do padrasto do que da mãe. Então, ele vai mudar o nome para Charles Manson, que é o sobrenome do padrasto dele. Beleza, né? Ainda jovem, o Charlinho, ele vai ser enviado para o internato católico para crianças delinquentes. Curioso, Nick, você também, né? Foi enviado para um internato católico.
Eu não quero comentar. Aí, o cara deixa um ar de verdade na parada, assim, ó.
Vitor, conversamos sobre isso.
É, sei lá, meu. Acho que não, eu não quero revelar umas paradas pessoal aí. Vamos se limitar ao podcast.
Se limitar ao podcast é muito cara mesmo de quem tá escondendo coisa. Muito. E aí, ok.
Não, eu não fui preso. Só pra deixar claro. Não fui. Minha família na época queria me mandar pro colégio interno.
Não, mas sério mesmo?
Sério.
Mano, você foi, não era isso? Não era internato católico que você foi?
Não, eu estudei em colégio católico, mas não era internato. É isso
que sua mãe falou, né?
Eles queriam me mandar uma época pra esse tipo, vai estudar no Amapá, sabe? Tipo, vai num colégio lá, foi ver se te conserta. Tentaram uma época, trocaram uma ideia meio firme, hein? Mas graças a Deus, fiquei aí, né?
Conseguiu burlar as regras.
É, senão podia ter nascido um Manson gaúcho.
Ah, um Manson gaúcho, cara. Puta que
pariu. Ah, que ia ter sido mais bem sucedido, né? Ter sido preso, diga-se de passagem.
O gaúcho que estava na noite do assassinato de Charles Manson. Ai, meu Deus, que merda. Enfim, e aí, ok, né? O menino, ele sempre, né, nessa escola muito doida, ele sempre fugiu da escola e ele sempre fugia de casa, né, ele tinha uns 16 anos ali, e aí ele ficava dias fora de casa vivendo com o que ele conseguia roubar das lojas, dos lugares assim, então já tem uma infância toda errada. Em 1967, o nosso querido Manson já tinha sido preso várias vezes, e ele já tava todo errado, e aí em 67, ele já tinha 32 anos de vida, ele sai da prisão, né, e aí quando ele sai da prisão, já casado, ele se casa dentro da prisão, ele passou metade da vida na prisão, quando ele tinha 32 anos. Então, você vê como é que a infância foi boa. E aí, beleza. O menino Manson, Nick, você deve saber dessa parte, ele queria ser músico, tá ligado?
Tem as músicas dele, né? Se procurar no YouTube.
Tem música dele. E ele, porque ele aprendeu a tocar guitarra na prisão, e ele falou, putz, é isso, né? Meu momento de fama vai chegar, né? Aquela coisa. Aquele papo do artista, né, Nick? Que você comentou comigo. E aí, beleza. Ele começou a ser um cara muito persuasivo, tem muito papo bom, né? E ele vai virar amigo do Dennis Wilson. Lembra que você falou uma vez? Do Beach Boys. E ele gravou uma música do Charles Manson. Olha isso, cara.
Pô, tá aí um lance que dá pra deletar esse tweet, né?
2011, direto 2011, esse tweet aí. Never Learn Not to Love. É o nome da música do Beach Boys, que é do Charles Manson. Muito bom. E aí, beleza, né? Além disso, ele tá nessa vibe, pô, vai dar bom, vai fazer sucesso. Até que ele ouviu uma música, né, que mudou a vida dele. Você sabe qual que é?
É, dos Beatles?
Exatamente, Helter Skelter, cara. Inclusive, eu sei que a gente já falou isso bastante no outro episódio do Jack Stripador, mas o Mindhunter falando dessa parte é maravilhoso, cara. Puta que pariu. Do Helter Skelter, que é do White Album, né? Aquele álbum... Um dos últimos álbuns do Beatles, né? O White Album?
Não sei falar de datas. Sei,
não acredito no tempo. Aí, pensei que você ia mandar. E aí, né, essa música, a música normal e tal, e o Charles Manson leu, olha, ele ouviu, ele falou, ele leu a letra e falou, caralho, é isso, os Beatles estão falando que vai ter uma guerra de raças, uma race war. E os negros vão governar o mundo, né? Era essa a ideia, a conclusão que ela chegou. E aí os Beatles, desde sempre, quando eram questionados, falavam, não. Não tem nada a ver, ele tá maluco. E aí, beleza, né, cara? Ele, em 1969, já, né, um tempo depois, ele viu que a carreira musical não tava indo muito bem. Ele falou o seguinte, olha só, gente. Eu sei que a guerra das raças vai vir. E ela vai começar porque os negros vão matar uma galera aí. Entendeu? E aí ele já tá com o grupo dele já, no Rancho Spam. No ranchozinho dele lá na Califórnia. E aí ele fala, galera, vamos o seguinte. Vocês vão num lugar aí... matar uma pessoa aí muito importante, branca, e a gente vai culpar os Panteras Negras. Olha isso, cara. Porque ele queria começar a guerra.
Como é que ele começou a fazer essa seita, esse culto? Tipo, ele pegou essa gala.
Assim que ele saiu da prisão em 67, ele vai estar lá em Santa Susana, na Califórnia. E o culto muito doido da família Manson, né, como era chamado, vai ser um culto poligâmico. Inclusive, era, comia uns aos outros. Tinha, a maioria era mulher que seguia ele, tá ligado? É, inclusive, dá pra ter aqueles papos de síndrome de Estocolmo, né? Que os caras que a mulher se apaixona pelo agressor dela, né? Que é uma síndrome que existe e tal. E aí, enfim, né? Nesse grupo aí, né, cara, a gente vai ter uma galera indo, né? Principalmente meninas jovens. Como, por exemplo, uma que eu quero falar um pouquinho dela, que é uma moça chamada Diane Lake. Ela tinha 14 anos quando ela ficou sabendo, né, que tinha uma comunidade hippie muito doida, pregava amor livre. Níquel, esse momento dos Estados Unidos, 60, década de 70 também, que é inclusive na época do Woodstock, né? Nesse momento, cara, culto, comunidade hippie, né, seitas, era o que mais tinha no país, tá ligado? Então, né, cara, a família da Diane Lake, que também era meio hippie, da contracultura, falou, sim, filha, vai lá, abandona a escola e vai lá pra seita do Rancho Hispano.
Boa ideia.
Cara, é família, no final tudo família, cara. No final,
tua família
tinha 14 anos, Níquel. Aí ela chegou lá, conheceu com 33 anos o menino Charles Manson. Ela virou amante dele, né? Porque é uma menina jovem. E aos 67 anos, inclusive, ela vai contar a história toda sobre, né, a vida do Charles Manson e tal. E o nome do livro é Member of the Family: My Story of Charles Manson. Olha que doideira.
Eita.
Pois é, e aí, ok, né? As mulheres estavam lá, né? Faziam o que faziam com o nosso querido Charlinho. O Charlinho metendo louco. E aí, né, cara? Uma parada que é curiosa, que é o que chama atenção, é que ele vai promover esse assassinato daquela atriz Sharon Tate, que eu não sei se a galera tá ligada, mas a Sharon Tate, ela era tipo sex symbol da época. Era tipo a Xuxa deles. Tá ligado? Era como se a Xuxa tivesse sido morta. E aí o Charles Manson falou... Não, a Xuxa dos anos 90, né? É, não, é porque é o sex symbol da época, né? Hoje em dia não é tão conhecido como antes.
Achei que tava falando do nadador olímpico, mas beleza.
É, dentro de uma piscina. Não, não é só... É. No dia 8 de agosto de 1969, a atriz Sharon Tate tava lá recebendo, tava quase já recebendo o filho, tava grávida. É importante isso. Ela é casada com o Roman Polanski, que é um diretor de cinema que fez o Pianista, que é um cara super famoso, que fez o Bebê de Rosemary, tá ligado? O cara, assim, tava no ápice dele. O Bebê de Rosemary tinha saído em 68, tá ligado? Isso foi um ano depois. Então o cara tava, assim, vivendo a vida dos sonhos, né? Ele é mulher. E aí, né, ela foi jantar com os amigos em Los Angeles, e aí os amigos que eram Jay Sebring, se eu não me engano era o cabeleireiro dela, o Wojciech Frykowski, o nome é difícil, e a Abigail Folger. Todas amigos e amigas da nossa querida Sharon Tate. E aí, né, eles saíram de lá e voltaram pra mansão da Sharon Tate, que fica em Bel Air, tá ligado? Olha o Will Smith onde tá. Bel Air, lá num lugar chamado Cielo Drive. Aí passou de meia-noite, cara. Passou de meia-noite, eles estavam lá tomando ainda cervejinha, tomando coisinha. E aí, do nada, aparece um homem e três mulheres. Todos da família Manson. Era o Tex Watson, a Susan Atkins, Linda Kasabian e a Patricia Krenwinkel. Todos membros da família, a família Manson. E eles mataram de forma, como é que eu posso dizer, extremamente violenta. Todos os amigos, inclusive Sharon Tate. Assim, por exemplo, como é que é o nome? Susan Atkins, ela ficou esfaqueando a barriga, que tava grávida, né? Da Sharon Tate repetidamente, assim, tipo, ficou toda hora enfiando a faca.
Hey.
Assim, bizarríssimo. E aí, cara, assim, um clima super escroto. E a ideia do que é a ideia do Charles Manson? Que a culpa caísse nos Panteras Negras. Olha que doideira. Que falava, né, de toda a opressão que a comunidade negra sofria nos Estados Unidos naquela época. Que sofria muito, né? É a época do Martin Luther King, mesmo momento que a gente tá falando, tá ligado? E aí ele falou, vamos começar a guerra racial do Helter Skelter, que eu tô falando desde o começo. E aí ele vai lá e faz isso pra começar a guerra que ele falou que ia ter. Olha que doideira.
Que só ideia boa, né? E ele tem todo o lance. Acho que eu não sei se a gente comentou em outro episódio sobre o MK Ultra, né?
Não, não tô ligado. Você falou pra mim, mas não tô ligado o que é.
Tem um cara que escreveu um livro, o cara demorou, cara, 20 anos. Sei lá, 25 anos pra escrever um livro sobre o Charles Manson. Ele começou fazendo uma reportagem e aí ele começou a entrar num loop estranho, começou a descobrir umas paradas estranhas, do tipo que o Charles Manson era preso por uma parada e soltava o cara no dia seguinte, assim. Era preso por uns lances e soltava o cara no dia seguinte. e que nessa, e os Estados Unidos nessa época faziam umas experiências, isso é comprovado, com LSD e com umas paradas numa galera, né, tipo, geral, pra tentar entender como é que funcionava, se tu conseguia, sei lá, fazer alguém mandar fazer uma parada, controlar a população, sim, enfim. Alguns testes, eu tava rodando os testes. E o Charles Manson meio que tava num presídio onde tava rolando esses testes, depois soltava ele direto, e ele ia sempre, ele conseguia umas drogas que ninguém conseguia, ele ia num centro, tem umas paradas muito bizarras, cara. Uhum. Do tipo... enfim, não uma ligação explícita, tipo, ó, foi o governo que mandou matar, alguma coisa do tipo, assim, Hugo.
Pelo que eu vi disso daí, que eu vi do Joe Rogan, inclusive, do Duncan Trussell, aquele episódio de 5 horas, do Duncan Trussell e do Joe Rogan conversando, e pelo que eu entendi, era o governo que fez isso pra conseguir botar a culpa, pra conseguir criminalizar justamente o LSD, essas paradas todas, tá ligado? É uma forma de bomba de fumaça, cortina de fumaça, né? Pra ele fazer os testes, criminalizar e culpar os movimentos sociais por todas essas coisas, tá ligado? Aquele movimento contra a cultura, hippie, essas porra todas.
É, pelo que eu saquei, essas hipóteses, assim, não é sempre, assim, não é uma, porra, é essa parada, sim, ou não é essa parada. Mas que o cara que o cara tinha, fazia uns testes do governo com o cara, faziam. Do tipo, isso é... isso é provado, assim, não... Depois eu te mando a entrevista com o cara, mas, assim, é muita, são muitas e muitas e muitas coincidências que o cara passou por uns testes.
Que doideira, né, velho?
E aí, pô, cara, pode ser tanta coisa, pode ser tanta parada, pode ser tanta coisa, mas de qualquer jeito é o cara não é um cara muito bom, né?
Sim. Não, é um monstro. A galera que participou da noite lá do assassinato, dessa galera toda aí, todos foram condenados à prisão perpétua. E o nosso Charles Manson, Charlie, morreu em 2017, tá? Agora. E a Susan, que é uma das meninas que também é a principal, né? Que, inclusive, ela que contou, tá? Se não fosse a Susan, ninguém saberia que foi a família Manson que fez a parada. Ela, que era a seguidora mais fiel do Charles Manson, que enfiou a faca na barriga da mulher várias vezes, ela que falou, tipo, não, foi a gente mesmo e tal, da família. Explicou tudo o que aconteceu. Olha que doideira, cara.
É, eu acho a primeira aceita, o cara é mais escroto.
A primeira, tu achou? Do Monte Formiga?
Eu acho nem perto. Pra mim, o Charles Manson é brother perto do outro cara. Tipo, é muita... O outro cara, pelo que eu saquei, era muita gente.
Sim, dezenas de pessoas.
Cortar braço, congelar as pessoas, largar as pessoas, martelar as pernas. Eu acho que o outro cara era... Mas assim, né? Dá pra mandar os dois pro mesmo lugar.
Ah,
né?
Dá. Colinho do Capetinha. Pelo amor de Deus.
É, os dois eu não ia chamar aqui pra casa pra jogar um game. Não ia ser. Não é uma amizade que eu quero pra sim, vida.
Mas assim. Níquel... Eu sei que você não gosta, não sei porquê, você tem esse preconceito de líderes de cultos, mas principalmente assassinos, é um preconceito aí que eu acho que você devia desconstruir.
Não, não, diria que eu não gosto, tenho uma certa resistência.
Mas, Nico, você pode me dizer como seria o seu culto? Você tem que fazer.
Eu tenho que fazer um culto, mas eu tenho que matar pessoas?
Não, não, culto.
Ah, tá. Achei que eu obrigatoriamente ia ter que matar pessoas. Eu já tava pensando em pregar as pessoas, fazer comer cocô, todo mundo tem que passar o dia com o seu bebê reborn. Eu já tava pensando em várias paradas, assim. Eu acho que pensar nos valores de coletividade eu acho interessantes. Empregados, é isso? Eu sou o termo correto?
Do verbo empregar, sim.
É, de uma forma controlada, tipo, não muita gente. Eu acho que meu culto não ia ter mais que 50 pessoas.
Olha só.
Meu culto ia ser um misto de Amish.
Sim.
Porque eu acho que eu não ia querer... Um Amish limitado, assim, eu acho que a gente poderia... Ia ter aquela parada de poder usar internet enquanto o sol estiver iluminando o topo das entendi, árvores.
Entendi. É o Ramadã da internet, sim, sim.
É, eu ia ser isso. Eu acho que ia ter um contato mais direto, ter um carinho pela natureza. E o mais legal é que a gente não ia pagar imposto, porque é religião, isso, né? Isso é bom.
Aí dá pra abrir uma startup, pô, com esse dinheiro aí.
Porra, velho. E ainda agora o governo perdoou uma dívida de 1 bilhão, né? Das igrejas.
Pois aí, é verdade.
Essa semana aí. Então meu culto ia estar junto aí, ia ter representantes do governo certamente. Eu acho que com o tempo eu ia conseguir comprar um canal de TV.
Olha,
né?
Só. Sim.
Pra fazer o Evangelho Segundo Níquel, que é uma minissérie em 77 capítulos. É uma minissérie muito grande, não é verdade? É uma minissérie longa. Uma longa minissérie de 77 capítulos.
É, o nome série não foi cogitado, né? Uma longa minissérie.
Entendi. É que tu não entende. É, eu não posso dizer nada se sua criação foi... Enfim, não quero julgar teus pais. Mas vai ser uma longa minissérie que vai contar a minha visão sobre a Bíblia. Entendi. Porque eu... Como se eu estivesse lá em todos os momentos da Bíblia. Entendi. E não só da Bíblia, como do período Jurássico. Período Jurássico e anterior ao Jurássico, que é dos Transformers. Segundo os Transformers, eles vieram antes, né?
Sim.
Esse Transformers, os Transformers eram só um cubo, que é a melhor história. E aí veio os Transformers e depois veio a humanidade. Tanto é que tem Transformers que parece dinossauro. Já viu?
É muito bom.
É muito ruim. Bom. O Transformer. E tem, já viu que o Transformer idoso é um trem, cara? Já viu isso? É tão ruim, cara. Galera, assiste Transformers, acho que é o 4. O Transformer é um trem, o Transformer idoso, ele anda bem galo.
Sim, mas o Transformer, não pode. Transformer é como escala a cada Transformer que chega, assim. O filme 2 é muito pior do que o 1. O 3 é muito pior do que o 2. E aí vai só subindo.
É que o... Um é legal, cara. Sim, um é legal.
Daí,
é
um filme normal.
Aí a Megan Fox falou umas piadas de judeu, né?
Não tô ligado, não. Falou?
Sim. Por que tu acha que a Megan Fox não... Tem o primeiro segundo episódio, ela é namorada do cara. Aí no terceiro... Acho que o filme é do Michael Bay, é o diretor. Acho que o produtor é o Spielberg. E aí ela mandou umas piadas de judeu, assim.
No Twitter, tá ligado? Sim.
Cara, em coletivo de imprensa, alguma parada, caralho, assim. E ela foi cortada da franquia por causa disso. Foi por isso, assim.
Caralho.
Publicamente. Tanto é que a carreira dela, depois que saiu... que ela saiu da franquia Transformer, tomou um atraso uns 4, 5 anos, né? Pra depois ela começou a voltar aí como April do Tartarugas Ninja em 2016, talvez?
Sim.
Mas é louco, cara.
Que doideira, velho.
Então, falando sobre minha religião, seria isso.
Entendi. Tudo. Até essa última frase sua.
Não, é. Investir na cultura.
Entendi.
Investir na cultura, natureza, comunidades pequenas, esporte. Gosto de futebolzinho de praia, massa. Entendi. E sem ser trouxão, né? Sem ser trouxão.
Caraca, não pode ser trouxão pra entrar no culto.
Ah, eu não gosto de gente trouxona, cara. Ah, tem muita gente trouxona. Não pode ter... Não pode ter ninguém que fala engraçado o quê? É engraçado que tu não tava assim quando tu chega. Engraçado que ela não disse. Quem fala engraçado o quê?
Vai ser pregado.
Aí eu chamo outro cara da outra seita que vai martelar todo mundo. Tua seita vai ser muito diferente da minha?
É, eu acho que qualquer coisa que eu disser vai ser bem diferente da sua, cara. Eu acredito, a minha seita, aproveitei que eu falei do Neil deGrasse Tyson, minha seita vai ser a seita onde...
União Soviética.
Onde a gente vai... Vai ser um pequeno grupo de pessoas, não vou me limitar a números.
Põe número, é número.
20 pessoas, apenas 20.
Os 20 escolhidos de Vitor.
Isso, exatamente. É o Cid Moreira falando. E aí, exatamente, a gente tem essa voz na cabeça. A gente vai se reunir, dar a mãozinha... Tá bom, fazer um grande círculo e a gente vai ficar fazendo perguntas eternamente um pro outro, tá ligado? Tudo que um falar, vai ter a frase inicial que vai ser minha, vai ser uma frase bem qualquer, tipo, hoje o dia tá quente. E aí o primeiro vai perguntar, mas como assim hoje? E aí vai todo mundo ficar perguntando, como assim quente? Aí cada resposta vai gerar outras perguntas e a gente vai passar o resto das nossas vidas naquele círculo de mão dada, fazendo perguntas, cultuando o ceticismo exacerbado, até que todo mundo ali define e morra de sede e de fome.
Porra!
Gostou?
Eu não quero entrar nisso aí.
Mas por que você não quer? Olha aí!
Eu não quero, achei que é o primeiro que vomitar, masturbava da direita, não sei, achei que ia ter uma jogabilidade, não. Uma gamificação da tua igreja, mas é só um monte de pergunta.
Um monte de pergunta. Vai ser uma crítica, no final vai ser uma crítica.
E não vai ter cerimônias religiosas?
É só chegar lá e começar a perguntar, e aí assim, esporadicamente, né, os 20 do Vitor, eles se unem e vão novamente em lugares...
E matam um bebê.
Não. Se o bebê ficar perguntando, ele vai ter que morrer. Mas se o bebê se ele quiser respostas, ele vai embora.
Vem com a gente.
Não, quer resposta, vai embora. Se você quiser mais pergunta, aí você tá com o nosso grupo, e aí você vai ficar perguntando, e aí você vai morrer, porque você não vai conseguir sair daquele loop eterno de perguntas sem respostas. E qualquer objetividade necessária pra sobrevivência, como comer, vai ser questionada. E você vai morrer daquela situação.
A celebração do questionamento, isso, da dúvida.
Isso.
É. Eu não gostei. A minha religião é mais legal. A minha não tem Wi-Fi o tempo todo, mas é mais legal. Eu não quero vender assim, que sei lá. E eu aposto que ia ter um design mais bonito essa camiseta. Eu ia caprichar.
Tá bom, então.
Eu ia caprichar.
Então é isso, cara. Essa é a história de cultos bizarros.
Esqueçam, se vocês tiverem algum culto que vocês gostariam que a gente contasse aqui, que o Vitinho pesquisasse, me falasse, entra lá no nosso Instagram, @historiapros_brother, e aí quando tu compartilhar esse episódio, tu coloca, quero uma parte 2, quero uma parte 2. No nosso Instagram lá, o Vitinho tá fazendo umas lives, tá uma parada louca, tem umas fotos, tem um monte de coisa por lá. Então segue nosso Instagram. E além do seu Instagram, obviamente esse podcast aqui tá no... Você está escutando no Spotify? Está escutando no Orelo? Apple Podcast? Não sei se tu tá, enfim, escutando só dentro da tua cabeça. Não sei se tu tá tendo uma experiência espiritual com o nosso grupo. Não sei como, mas assina. Segue, porque toda quarta-feira, antes de você acordar, tem episódio novo. Se quiser mandar um alô, @AlexandreNickel, AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, é @ProfVitorSoares, Vitor sem C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E como o Nickel falou, pra você entrar no nosso culto, que é esse grande podcast, História pros Brother, se você quiser ser um História pros Brotherismo, não faz sentido nenhum que eu falei. Se você quiser se tornar um História pros Brotherismo, hein? Você e segue a gente, né? Por favor, segue aí, divulga esse episódio, porque se as pessoas divulgarem e, além disso, pedirem parte 2, a gente faz com certeza, né, seu Nick?
E comer fezes, dente sujo de cocô, é o mínimo que eu espero. Se vocês são realmente puros, né? Mas se vocês não querem a vida eterna, se vocês querem morrer queimados no fundo...
Quem sou eu,
eternidade no fogo do inferno, aí fica a escolha, não? Não quer comer um cocôzinho pelo bro. Vai um cocôzinho. Adoçante. Ninguém vai ver o adoçante, se botar adoçante do cocôzinho. Pega na colher, porra.
Ai, que merda.
Falou do teu outro podcast?
Ah, não falei do meu outro podcast. É o História em Meia Hora. Episódios novos todos os sábados. Não é um culto. Tô brincando, agora é um culto também. Agora é História pros Brothers, é um culto. História em Meia Hora também é um culto. E existe o culto que é você inscrito nos dois, que é só minha mãe que tá nele. E é isso.
Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Beijo.
Amém.